Atenção, atenção.
96, Smith. 98, Maguila.
Ganhou, Maguila.
Vencedor, Maguila.
E todo o Brasil está contente nessa hora. Foi uma luta dura, mas venci, graças a Deus.
Faz do gongo. 3-11, terminou. Termina o combate. Grande exibição de Maguila para nós. Ele ganhou por pontos. Bandeirantes, o canal do esporte.
José Adilson Rodrigues dos Santos, mundialmente conhecido como Maguila, foi um gigante boxeador brasileiro. Em sua vitoriosa carreira no boxe, Maguila teve 77 vitórias em 85 lutas, sendo 61 decididas por nocaute. Se consagrou campeão brasileiro e sul-americano repetidas vezes e foi campeão das Américas e Mundial, todas na categoria peso pesado.
E você, sabia que o Maguila chegou a ficar em terceiro lugar no ranking dos pesos pesados da conceituada revista The King? É inegável que ele foi um dos maiores nomes da modalidade. Hoje, esse ícone do boxe brasileiro encara uma luta contra a doença encefalopatia traumática crônica e está completando 65 anos de vida. Em memória a essa data, Maguila estrelará hoje nosso podcast.
Mas e você? Já conhece o Maguila? Chegou a ver algum de seus nocautes?
Meu nome é Davi Caldas.
O meu nome é Matheus Bonfim.
E eu sou o Felipe Bueno. Somos repórteres da arquibancada e o Fora da Caixa de hoje é uma homenagem ao grande boxeador Maguila. Vamos contar detalhes da sua vida pessoal e profissional, até se tornar um dos maiores boxeadores brasileiros da história, além de comentar as dificuldades que ele teve após o término de sua carreira.
Maguila, como muitos outros brasileiros, trocou a sua terra natal, o Nordeste, pelo Sudeste, em 1972, com apenas 14 anos de idade, em busca de melhores condições de vida. Desde cedo em Aracaju, no Sergipe, Maguila trabalhou na construção civil. Com 12 anos era faxineiro e, mais crescido, trabalhou como pedreiro. No início da carreira, o dinheiro mal servia para o seu sustento, apenas para ajudar os pais.
Já no auge, em entrevista para a Folha de São Paulo em 1997, Maguila comentou que mesmo sendo 12º no ranking mundial de boxe, continuava o seu trabalho como pedreiro. O peso pesado conta que começou nessa profissão na Cerâmica São João, em Aracaju, e nunca mais a deixou.
E diferente do que se poderia pensar, o boxeador também disse que o esforço físico do seu trabalho nas construções não o ajudou em nada em relação à sua força física como atleta, porque o esforço era diferente.
Maguila não teve a oportunidade de ter um treino profissional antes do seu início como lutador. Ele treinava boxe no tempo livre, improvisando com pneus como alvos para praticar seus golpes. Tudo isso em horários fora do seu expediente como pedreiro. Sem oportunidades, Maguila chegou a ser rejeitado em duas academias, antes de ser aceito na academia do grande Ralph Zumbano, que foi um dos pioneiros do boxe no país e chegou a disputar as Olimpíadas de 1948. Lá, emprestaram roupas e luvas, o que permitiu a Maguila começar sua carreira.
Eu fui na academia todo sem graça, porque eu já tinha ido em duas e não me quiseram, né? Disse, não tem vaga não. Aí eu fui no Ralph Zumbano, aí fui sem graça, cheguei lá, eu falei, é o senhor que é o treinador aqui? Ele falou, sou eu mesmo. Eles me chamaram de meninão. Aí eu falei, eu queria lutar boxe. Dá pra você abrir uma vaguinha pra mim? Ele falou, pode começar agora.
Com esse apoio, o lutador passou a se destacar no cenário nacional. Isso chamou a atenção do empresário e locutor Luciano Duvalli, nome muito conhecido no cenário esportivo no começo dos anos 80. Luciano incorporou ao programa da Bandeirantes, Show do Esporte, as lutas de Maguila como uma das atrações principais. Luciano Duvalli e seu sócio, José Francisco Leal, o Kiko, estavam atrás de um lutador brasileiro chamado Chiquinho de Jesus, que era um campeão sul-americano.
Após o contato com Chiquinho, o empresário desse lutador, o mesmo de Maguila, convenceu o Kiko a inserir um bom lutador de pesos pesados na sua programação na Bandeirantes. A aposta deu muito certo, já que Maguila ganhou o título com sobras, segundo o próprio Kiko. Esse título veio logo no seu primeiro ano como profissional e na sua quarta luta da carreira, em 93, em um nocaute contra Valdemar Paulino.
Isso fez o José Kiko querer investir mais num bom lutador, virando seu empresário e trazendo lutadores estrangeiros para disputar com o recente campeão brasileiro de pesos pesados. No ano seguinte, o título sul-americano veio contra o argentino Juan Antonio Figueroa, também por um nocaute.
Sobre essa luta, é legal destacar a diferença de altura dos dois lutadores. Enquanto o argentino tinha quase 2 metros de altura, Maguila contava com apenas 1,87. Mas isso não impediu o brasileiro de vencer o título ainda no primeiro round.
Pegou na linha de cintura e completou com um cruzado curto de direita. Sentiu a linha de cintura, Figueroa. É feita a contagem. 6, 7, 8, 9. Vitória sensacional de Adilson Rodrigues, o nosso Maguila.
Maguila se encontrava até então invicto, com um cartel de 11 vitórias em 11 lutas. Sua primeira derrota só veio a acontecer em 1985, na sua 15ª luta, contra o argentino Valder Daniel Falcone. Depois dessa e de mais outra derrota, Maguila começou a treinar com Miguel de Oliveira, que o fez mudar seu estilo de luta. Isso fez ele ganhar disputas que antes eram inimagináveis.
Miguel ajudou Maguila a treinar também o seu mental, além de preparar especificamente para cada luta, mudando as táticas de acordo com o adversário. Isso ajudou o lutador a ganhar mais confiança e a reconhecer todo o seu potencial. Segundo o lutador, o novo treinador era mais técnico.
Com o novo técnico, o lutador brasileiro teve a sua revanche contra Falcone em 86, em uma luta que valia o título sul-americano de pesos pesados. E com o nocaute, Maguila manteve o seu cinturão contra aquele que havia tirado a sua invencibilidade no ano anterior. Naquele mesmo ano, foi campeão da WBC Continental Américas contra o estadunidense Rocky Sikorsky, por decisão unânime.
Apesar de sua impressionante trajetória, muitos tentaram desmerecer suas vitórias, com o pretexto de que Maguila batia em qualquer um, como se seus adversários fossem fracos. Segundo Kiko, essas pessoas viviam dentro de uma desinformação, em que preferiam falar mal do que procurar conhecer os adversários de Maguila, muitas vezes ranqueados para essas partidas. Por isso, ele considera que Maguila foi subestimado.
Maguila lutou também contra James Quebra-Ossos Smith. Quebra-Ossos já havia feito uma luta acirrada contra Mike Tyson, perdendo apenas por pontos. Contra ele, Maguila fez o que se considera a maior exibição de sua carreira, vencendo nos pontos. Mas segundo Antônio Bernardo, o árbitro da partida, a vitória do brasileiro poderia ter sido até por nocaute se a luta continuasse. Isso ajudou a mostrar o valor do pugilista e a calar muitos críticos que diziam que o Maguila era uma invenção dos patrocinadores e empresários.
Olha, a luta mais importante da minha carreira, pra mim, foi a do quebra-osso.
Em documentário gravado pela TV Cultura, Maguila disse que, durante essa luta, ele sentiu que derrubaria James Smith, mas o lutador norte-americano fingia sentir o golpe e retribuía com muita força, quando menos esperado.
Quebra-osso tem a pancada do fórum.
Tá seco, né, meu?
O bicho era muito forte, quebra-osso.
Com o resultado final, Kiko disse que essa luta foi a confirmação de que o lutador brasileiro poderia sonhar com lutas mais ousadas e ficar entre os maiores do mundo nos pesos pesados.
Pensando em lutas maiores, Kiko e Luciano Duvalli contrataram o antigo treinador de Muhammad Ali, o lendário Angelo Dundee, e todo o sparring do norte-americano, chegando a pagar por volta de 50 milhões por luta. Ah, e só lembrando que sparring é a pessoa que auxilia no preparo do lutador, participando das lutas onde simula ser o adversário. Mas o empresário Kiko considerou um grande erro a contratação do treinador, que segundo ele fazia um serviço meia boca, mesmo com todo o seu currículo e história no boxe.
Na disputa para manter o seu cinturão da WBC Continental Américas em 89, Maguila teve uma das lutas mais importantes da sua carreira. Nessa época, ele era o segundo no ranking da CMB, o Conselho Mundial de Boxe, e enfrentou o grande Evander Holyfield, que ficou mundialmente conhecido por vencer Mike Tyson e por ter sido vítima de uma mordida que mutilou parte de sua orelha. Porém, Maguila perdeu a luta e, consequentemente, seu cinturão.
Show, o gongo começa o combate em Leitarro. Maguila à frente de Holyfield.
A tática de combate nessa luta, que teve um primeiro round equilibrado, foi mais ofensiva. Mas ela foi considerada equivocada pelo empresário, pela esposa e pelo ex-árbitro Antônio Bernardo. Em entrevista à Folha de São Paulo, Holyfield chegou a afirmar que Maguila estava em seu caminho para ter uma chance de enfrentar Tyson, já que o brasileiro chegava com fama de pegador. O norte-americano teria o acertado antes de Maguila fazer isso com ele.
Quando ele viu que podia trocar, ele começou a trocar. E o Maguila trocou porque o outro mandou. Eu estava junto, na cadeira do lado, escutei falar, vai pro palco que você vai ganhar pro nocaute. Pô, quando vi isso aí, eu empurrei aqui o Davi Cardoso e falei, pô, tá louco, meu? Como é que vai pro palco? Ganhou bem o primeiro assalto assim, vai levando assim até o quinto, com o sexto, aí fica equilibrada a luta. Mas, infelizmente, a palavra dele, para mim, se perguntar, eu falo para você, não foi um bom técnico pro Maguila. Primeiro assalto foi bem, ganhou a luta por pontos no primeiro assalto. No segundo, quem era o técnico dele? Era o famoso lá, falou, vai pro palco, você vai ganhar por nocaute. Não era isso, eu tava do lado, não era pra falar isso, tinha que fazer o que ele fez no primeiro, sair correndo, vir pra lá e pra cá. Então isso tudo é uma história do boxe.
Após defender por várias vezes o cinturão de campeão brasileiro sul-americano, em 1995 ele conquistou o cinturão da WBF de campeão mundial dos pesos pesados pela primeira vez, contra o britânico Johnny Nelson. Apesar de muitos dizerem que esse título não valia por ser de uma confederação com menos status, o próprio Holyfield afirmou que o brasileiro era sim campeão do mundo. No mesmo ano, Nelson teve sua revanche pelo cinturão e novamente saiu derrotado no ringue, desta vez por decisão unânime.
O campeão mundial é Adilson Maguila Rodrigues!
O último adversário da carreira de Maguila foi Daniel Frank. Essa foi a primeira e única derrota dele contra outro brasileiro. Frank dizia ter muita mágoa de Maguila porque uma vez foi surrado e xingado pelo campeão dos pesos pesados em um treino. Antes da luta começar, todos apostavam na vitória do veterano, mas foram surpreendidos quando ele foi nocauteado pelo jovem boxeador.
O Maguila, ele me xingou pra caramba e aí na luta eu descontei. Foi isso o tático. Eu andava pra esquerda dele, né? Nós fizemos muitos treinos lá. Que ele quer a esquerda, ele não tem a mesma potência. Você pode ver que as lutas dele eram tudo pro nocaute pela direita. Eu assisti muito vídeo dele, né? Então eu não lava. E quando eu via que ele ficava displicente, eu entrava com direto. Ele caiu, por mais que eu pegava duro, e no caso tinha vários, mas quando eu vi o Maguila no chão, eu nem acreditei. Falei, putz, o Maguila tá no chão.
No final de sua carreira, o ex-boxeador sofreu com depressão e começou a manifestar encefalopatia traumática crônica, doença que acompanha Maguila até os dias de hoje. Por conta disso, sua equipe médica e sua esposa recomendavam que ele parasse de lutar, já que corria risco de vida.
Quando ele lutou e ganhou a última luta, que eu parei e falei, eu não vou ser mais empresária, e sua, e você não vai mais lutar, ele falou, eu duvido que eu não vou mais lutar. Para Dilson, você não está bem, porque o médico, a equipe médica que cuidava do Maguila falou, Irani, ou o Maguila para de lutar, ou ele pode morrer no ringue, hein? E eu falei para ele, não vai fazer essa luta, Dilson, você não tem necessidade. Mas ele já estava doente, ele já estava com a encefalopatia, que já estava com uma depressão, aí começou a depressão, aí ele não ouvia ninguém ele ouvia.
No auge da carreira de Maguila, a Bandeirantes chegou a conseguir 30 pontos de audiência com suas lutas, ganhando até mesmo do Fantástico. O lutador era o principal produto da emissora, com uma programação recheada de outros produtos fantásticos, como vôlei masculino, Fórmula Indy e até os jogos da seleção brasileira, de Zico, Rivelino e até o Rei Pelé.
O ex-boxeador chegou a dizer que no auge de sua carreira, seu soco chegava a 280 quilos. Era o segundo mais potente do mundo. Só George Foreman batia mais forte que ele. De acordo com o ex-árbitro Antônio Bernardo, dificilmente alguém segurava o seu soco de direita, o que garantiu muitos nocautes para a carreira de Maguila.
É interessante ressaltar que Maguila, mesmo sendo do 12º lugar no ranking mundial de boxe, continuava seu trabalho como pedreiro. Ou seja, era uma estrela do boxe mundial e ainda assim precisava complementar sua renda.
Diante desse cenário, muitas pessoas defendem que se Maguila tivesse recebido treinamento profissional e pudesse ter se dedicado integralmente ao esporte, teria alcançado um cartel de vitórias muito mais vasto.
Além da sua carreira no esporte e na construção civil, Maguila entrou para a carreira política. Em 1997, assumiu o cargo de secretário de Esportes e Turismo da pequena cidade de Itaquaquecetuba, com a função de promover o esporte num local que sequer contava com programas específicos para desenvolvimento de atletas.
Porém, alegando falta de verbas para executar seu projeto de ensinar boxe a crianças, deixou o cargo em julho do mesmo ano. Ainda na carreira política, se lançou candidato a deputado federal em 2010, onde teve pouco mais de 2 mil votos e não foi eleito.
Em 2003, Maguila e sua esposa, Irani Pinheiro, lançaram a ONG Projeto Amanhã Melhor, com o objetivo de ensinar boxe a crianças e jovens carentes. O projeto mudou-se de Itaquaquecetuba para Osasco, depois que a prefeitura da cidade realizou uma parceria com a ONG.
Outro fato curioso da vida pessoal do ex-boxeador é que em 2009 ele se aventurou no mundo musical, lançando um álbum de samba autoral intitulado Vida de Campeão, que teve como a música mais popular Dei um Soco na Preguiça, que, diga-se de passagem, é muito boa.
Dei um soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda. Nocautei a tristeza, encarei a minha estrada. Derrubei todas as barreiras, o pessimismo mandei pra lona. Nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma.
Em uma entrevista para o Globo Esporte, Maguila revelou que acompanhou o BBB 20 e torceu para que Babu vencesse o programa. Isso porque ele escolheu o ator para interpretá-lo no filme que iria retratar sua vida. Mas por falta de verba, o filme teve que ser cancelado antes do seu lançamento.
Para finalizar as curiosidades, Maguila gostava de dançar com sua esposa como um hobby e disse que, inclusive, a atividade ajudou a melhorar sua esquiva dentro dos rings.
Agora iremos entrar num tópico sensível, porém necessário, da vida pessoal de Maguila após sua aposentadoria. Em 2010, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer. Porém, após ficar internado por 2 anos, foi reavaliado e teve seu diagnóstico definitivo, encefalopatia traumática crônica, conhecida também como demência pugilística.
Essa doença é neurodegenerativa progressiva, portanto, causa declínio cognitivo, alterações de comportamento e problemas de memória por meio da destruição dos neurônios, ocasionada por repetitivos golpes na cabeça.
Sua esposa disse que os treinamentos foram a pior parte de sua carreira, pior até que as lutas, para o desenvolvimento da demência pugilística, visto que eram muitos golpes à sua cabeça diariamente.
Porque o treinamento do Maguila, o pior da carreira dele, não foi as lutas, foi o treinamento. Isso eu mudaria completamente.
Então isso, 20 anos, 10 anos fazendo isso, isso deixa a cabeça na cabeça.
Durante sua internação, Maguila teve dificuldades para se alimentar por não ser capaz de mastigar normalmente. Ele foi submetido a uma gastrostomia e recebeu uma sonda que o auxiliava na alimentação. Isso fez com que ele emagrecesse 28 quilos.
No ano de 2015, após o diagnóstico correto de sua condição, o neurologista Renato Anguinar passou a tratar de Maguila e, algum tempo depois, receitou medicações à base de canabidiol, que o ajudaram consideravelmente. Hoje, o ex-boxeador, por escolha própria, vive em uma clínica na cidade de Itu e, segundo palavras dele próprio para o Globo Esporte, está tranquilo e favorável.
Entrevistamos o lutador brasileiro Patrick Teixeira, que tem 32 vitórias em 36 lutas na sua carreira, e perguntamos para ele o que o Maguila representa para o boxe nacional.
O Maguila foi a grande figura do boxe brasileiro, né? Fez muitas lutas aí no peso pesado, categoria muito difícil de peso, e sempre levou o nome do Brasil aí, sempre representou bem, então ele deixou o nome dele marcado aí na história.
Sobre a influência do nosso homenageado, o Patrick falou isso aí.
Sim, de certa maneira influenciou sim um grande lutador, né? Tinha uma direita muito dura. E como pessoa também era uma grande figura, sempre muito engraçado, muito educado. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e até de ele assistir umas 2 lutas minhas também. Que foi uma grande figura e uma grande pessoa.
Também perguntamos ao Patrick que mensagem ele mandaria para o Maguila, que prestes a completar 65 anos, vem encarando mais uma luta em sua carreira. Olha só.
A gente sabe dos problemas de saúde dele, né? Um momento difícil. Espero que ele descanse bem e aproveite a família, o tempo dele e fique tudo de bom pra ele.
É muito legal ver que o Maguila está vencendo a luta mais difícil que já teve que enfrentar, prolongando seu tempo e sua qualidade de vida. E é triste pensar que aquilo que foi o motivo de suas maiores glórias também é o motivo de sua debilitação.
O questionamento que todos fazem é: Maguila deveria ter se aposentado mais cedo? Fato é que ele prolongou sua carreira por mais alguns anos, após o fim de seu auge, aumentando seu cartel de vitórias e cinturões conquistados. Mesmo com as recomendações médicas, ele arriscava sua vida para fazer aquilo que ele mais gostava, entrar no ringue e boxear.
Nós, Davi Caldas,
Matheus Bonfim
e Felipe Bueno,
fizemos a apuração e o roteiro deste podcast, com assistência dos diretores do Arquibancada, Ingrid Gonzaga, Ricardo Tomé e Maria Trombini.
A edição foi feita pelo Davi Caldas e pela Giovana Castro.
A direção é de Beatriz Pessinato, Gabriele Melo e Mariana Rossi. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa e até a próxima.